E hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, uma data que foi instituída em 1986 para colocar em luz num grave problema de saúde pública no Brasil, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, né? O tabagismo é uma das principais causas, a principal causa de morte evitável no planeta, Elizabeth.
Pois é, olha só, Edson, 90% das pessoas que desenvolvem câncer de pulmão apresentam como o fator responsável o fumo. E é importante destacar que as chances de cura para essa doença são bastante baixas, viu?
Pois é. E para falar sobre esse assunto, né, sobre esse tema, a gente vai trazer agora na linha aqui com a gente a presidente da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, que é a doutora Maria da Penha Uchoa. Doutora Maria da Penha Uchoa, muito bom dia, um prazer em tê-la aqui no nosso painel eletrônico. Como vai, senhora?
Bom dia, nós é que agradecemos essa oportunidade de falar de um tema tão importante de saúde pública.
Pois é, no Brasil 200 mil pessoas, estima-se, né, que 200 mil pessoas morrem por ano em consequência de alguma doença que pode ser causada aí a partir do tabagismo. A gente vive um problema aí de saúde pública nesse sentido. Agora, esse quadro, na sua avaliação, ele está estabilizado, está aumentando, está diminuindo? Qual que é hoje o quadro em relação à questão do fumo no nosso país, doutora Maria da Penha?
Veja bem, nós avançamos em muitos aspectos com relação ao controle do tabagismo no Brasil, especialmente com relação à prevalência tabágica. No final dos anos 80, início dos anos 90, o Brasil tinha uma prevalência tabágica em torno de 35%. E no ano passado, essa taxa caiu, aliás, vem caindo ao longo desses anos, e no ano passado chega cerca de 10%. Então, nós temos pouco mais de 20 mil brasileiros, cerca de 22 mil brasileiros ainda fumando. Uhum. E, assim, o preocupante nessa história é que existe, por outro lado, um interesse muito grande da indústria do tabaco em repor esse cliente perdido. Uhum. E aí existem outras formas, outras alternativas que estão surgindo. É por isso que a gente não pode descansar. A gente tem bons resultados, o Brasil, através do seu Programa Nacional de Controle do Tabagismo, tem resultados, as associações médicas, especialmente a Sociedade Brasileira de Pneumologia, que está muito à frente dessa questão educativa. Uhum. Mas, assim, tem essa grande preocupação com essa avalanche de cigarro eletrônico, de larguile, de cigarro aquecido, que a gente sabe que são perigosos, tem componentes, tem nicotina, monóxido de carbono, que são substâncias agressivas para o organismo como um todo, mas que estão sendo vendidos aí como até para tratamento do fumante, o que é uma coisa errada.
Agora, doutora Maria da Penha, que a senhora atribui essa queda de 35% para 10% de pessoas que não fumam mais? Foi a propaganda, foi a proibição de fumar? O que aconteceu que diminuiu tanto pessoas fumantes no Brasil?
Na realidade, houve, assim, vários fatores que contribuíram para essa queda da prevalência. A questão da mídia, da propaganda, uhum, a questão da lei. Eu acredito muito nesse binômio legislação-educação para o controle de doenças crônicas, né? Uhum. E a lei que proibiu o fumo em ambiente fechado, seja ele público ou privado, isso modificou muito a cabeça de muita gente, tanto do fumante que procurou parar de fumar, como também do fumante passivo.
Nem dá, né, passou mais para fumar, coitado.
Pois é.
Então, sai daqui, todo mundo expulsa.
Mais ou menos assim. Ele ficou assim, sabendo dos riscos que ele corria da inalação involuntária da fumaça do cigarro do outro, né? Então ele se empoderou dos direitos, com toda razão, dos direitos de não estar se expondo àquela fumaça. Então, isso foi um estímulo também para as pessoas pararem de fumar.
Nossa, foi bom.
Por isso também, houve uma corrente nacional, através do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, do Ministério da Saúde, com formação de profissionais. Então, as secretarias estaduais começaram também a formar profissionais para tratar o fumante e também oferecer esse tratamento gratuito, né? Que ainda não é, não responde à demanda necessária, mas já foi um grande avanço. Na realidade, a gente precisa implementar muito outras unidades básicas para o tratamento do fumante.
Pois é, doutora, inclusive é uma coisa interessante, a senhora fala da mídia, e nessa questão de mídia, obviamente, não dá para descartar, não dá para não falar da questão da cultura do tabagismo, né? Porque quando a gente fala de mídia, a gente fala também, né, de novela, de filme, quer dizer, de uma série de elementos que, pelo comportamento até de personagens dentro dessas obras, dessa dramaturgia, seja no filme, né, no cinema, seja na TV, de um certo modo, glamourizava um pouco a questão do cigarro, né? Eu lembro recente, coisa de anos atrás, e foram poucos anos atrás, eu estava assistindo aquele filme Boa Noite, Boa Sorte, e o filme que se passa na década de 50, 60, e o âncora de um jornal que era apresentador de TV fumava tresloucadamente, porque era o personagem do filme, era um personagem baseado em fatos reais, e a gente estranha ver na tela do cinema o sujeito fumar daquele jeito. É uma coisa que não era antigamente. Isso era uma coisa muito natural que se vê num filme. Hoje, quando você bate o olho e vê a pessoa fumar numa novela, num filme, a gente acha aquilo estranho. Quer dizer, houve também um certo avanço nessa questão da própria cultura do tabagismo, pelo menos em termos de Brasil e também em termos de Estados Unidos, né, doutora Maria da Penha?
Sim, então houve essa questão ao mesmo tempo que se implementou leis, foi também se implementando a questão da educação, né? Hoje a gente tem essa matéria sendo dada em escolas, né? Em escolas, inclusive, tanto públicas quanto privadas, já desde a infância, porque é aí que começa o problema, né? O fumante, ele se torna dependente antes, 90% antes dos 18 anos, né? E veio essa questão da educação e com isso se propagou muito a questão dos riscos. Sim. Então se criou na sociedade hoje o inverso do que a gente tinha no século passado, especialmente nos anos 60, os movimentos hippie e etc. tal. E aí que foi o boom da mulher, que a mulher passou a fumar muito nos anos 60 e nos
isso
anos
foi um
70,
certo...
depois desses movimentos.
Isso foi um certo empoderamento, né? Naquele momento ele representou um certo empoderamento, assim, olha, eu tenho direitos, né? Então, por causa disso, a questão da associação com a liberdade, né? Muito forte isso nos anos 60 e 70, né?
Exatamente. A mulher, por um lado, ela conquistou muita coisa, ela conquistou espaço de trabalho, espaço de reconhecimento na sociedade, mas com isso ela acabou assumindo alguns papéis, entre aspas, vamos bem colocar aqui,
sim,
que eram ditos antes, no início do século passado, como papéis masculinos, mais associados à bebida, a cigarro. Era um comportamento bem mais masculino, né? E aí, tanto é que o adoecimento de mulheres por câncer de pulmão, por enfisema, era uma taxa mínima. Quando a gente vê o gráfico da prevalência dessas doenças ao longo dos anos, a gente se assusta, porque a partir dos anos 90, aí foi o boom do câncer de pulmão na mulher. Né? Porque ela passou a fumar. Ela passou a fumar mais nos anos 60, nos anos 70, e leva 30 anos.
E o resultado veio.
Isso. E hoje a gente tem muita. Assim, hoje eu atendo meu ambulatório de enfisema, de DPOC, quando eu termino, eu atendi quase a mesma proporção de homens e mulheres, né? Então, veio essa... Nessa época, no século passado, era muito a inclusão social. Hoje, não. Hoje, fumar...
Fumar é uma exclusão.
É uma exclusão social. A gente, respondendo aqui a sua questão da televisão, do cinema, do filme, cinema, né? A gente observou isso também, né? Essa redução muito marcante do tabagismo por parte dos atores, né?
Sim.
Até porque o risco desse povo que não é fumante, de fumar...
Desenvolveu o vício por causa de um personagem, né?
É uma questão ética de saúde isso. Muito importante, é perigoso.
É
porque o risco dessa pessoa de se tornar dependente e de adoecer por uma situação dessa é grande, né? Então tem uma questão ética e de saúde muito grande em volta disso, e que a gente está aqui para proteger as pessoas. Né? Uhum.
Agora, doutora Maria da Penha, ela disse que o tratamento gratuito não responde às demandas necessárias. Quais são os custos do tabagismo para o Sistema Único de Saúde hoje?
Em termos de número, eu não vou ter condição de te colocar aqui.
Mas fica mais barato prevenir do que consertar o erro depois, né?
Perfeito a tua colocação. É muito, muito, muito mais barato, tá?
Uhum.
Porque os custos, vocês colocaram aí 200 mil mortes por doenças associadas ao tabagismo, né? 90% dos portadores de câncer de pulmão são fumantes.
Uhum.
A mesma coisa com enfisema. Cerca de 85% dos portadores de enfisema são fumantes.
Sim.
E essas são doenças crônicas incapacitantes e que matam precocemente. Então, isso, o custo para a sociedade é muito, mas muito, muito mais elevado do que você tratar esse fumante, né? Especialmente se for precocemente, mas eu quero deixar um recado muito importante, independente da faixa etária, independente de alguma doença que essa pessoa já tenha associado ao tabagismo, seja uma doença coronariana, seja um enfisema do pulmão, um câncer de qualquer natureza, vai melhorar a situação dela, vai melhorar o prognóstico e ela vai conseguir ter mais sobrevida e melhor qualidade de vida se ela parar de fumar.
Agora, você acha que essa tomada de consciência sobre essas doenças, né? Sobre todos esses riscos que o cigarro, né, que o tabagismo pode trazer, é também uma das causas dessa tomada de posição da sociedade, quer dizer, dessa redução que a senhora citou logo no começo da entrevista, né, de 35% para 10% de prevalência tabágica. Essa tomada de consciência do quanto é prejudicial, isso influenciou muito na decisão das pessoas de realmente não embarcar nessa barca furada aí do fumo?
Sim, sem dúvida nenhuma. A partir do momento que estudos científicos bem desenhados foram mostrando essa causalidade do fumo com relação a doenças respiratórias, não somente respiratórias, mas doenças cardiovasculares, aos cânceres, né? Isso foi criando também uma consciência do autocuidado. E isso é muito bacana. Hoje é muito paciente que procura a gente para parar de fumar, porque está procurando qualidade de vida, porque está procurando se prevenir. Ainda não está doente, não tem ainda uma doença estabelecida associada ao tabagismo, mas está procurando se cuidar. Então, isso é bacana demais da gente ouvir e da gente poder contribuir para uma melhor qualidade de vida dessa pessoa.
Agora, doutora, e para as mães, para as gestantes especialmente, que risco que o tabaco, o uso do cigarro traz para o bebê?
Nossa, a gestante que fuma é um dos piores exemplos de tabagismo que eu vejo. Porque, além de provocar prejuízos para o organismo dela, mulher gestante, mulher, né, pelo tabagismo ativo, né, ela contribui também para o tabagismo, digamos assim, tabagismo passivo, né, porque o feto, ele é muito comprometido, né. A gestante que fuma, ela pode aumentar o risco de aborto, mortalidade, aquela mortalidade precoce, a morte súbita do bebê, um menor desenvolvimento do pulmão desse bebê e, portanto, uma maior chance, maiores riscos desse bebê desenvolver asma, por exemplo. E se desenvolver asma, ter um pior prognóstico, aquela asma mais difícil de controle. E até também alguma associação com enfisema na fase adulta. Então, tem muitos estudos genéticos acontecendo no momento, envolvendo tanto mães fumantes quanto avós fumantes também.
Agora, doutora, uma coisa que eu gostaria de que a senhora respondesse é o seguinte. Por exemplo, o tabaco está presente não só no cigarro, mas como também nos charutos, né? E o charuto sempre teve um pouco mais de glamour, digamos assim, em torno dele. Via de regra, os fumantes de charuto não são, digamos, os chamados fumantes inveterados. Ou seja, normalmente são momentos de encontro social. É como se fosse aquela bebida que se consome socialmente. Ou seja, a pessoa fuma ali uma vez por semana, etc, etc. O risco é o mesmo? Existem as mesmas chances dessa pessoa desenvolver essas doenças? Como esses encontros sociais, que existe a presença aí de determinadas outras formas de fumo, além do cigarro convencional, podem influenciar aí nessas doenças? Porque às vezes a pessoa acha que não tem nada a ver, né? E de repente tem bastante, né?
Tá. No caso do charuto, o risco do adoecimento é diferente, porque a fumaça do charuto é uma fumaça mais alcalina, e com isso a absorção dela se faz muito na mucosa oral. Então, o adoecimento, o risco maior de provocar danos é exatamente para essa região da cavidade oral, como lesões ou inflamatórias crônicas, ou até mesmo câncer de boca. Pode ter algum comprometimento também de laringe, de faringe, por conta também do uso mais do charuto, por causa dessa fumaça alcalina. Já a fumaça do cigarro é uma fumaça ácida, então a absorção dela vai acontecer mais lá na via aérea inferior, mais em nível de bronquíolos respiratórios, em nível de alvéolo, e, consequentemente, o adoecimento vai ser diferente, né? É um indivíduo que potencialmente vai ter mais chance de ter um enfisema, uma bronquite crônica ou até mesmo um câncer de pulmão. Então, os riscos, eles acontecem, só que para diferentes tipos de doenças.
Doutora, para a gente fechar, cigarros eletrônicos também são perigosos?
Sim. Hoje o pensamento atual das associações médicas e também da Organização Mundial de Saúde é que o que acontece com o cigarro eletrônico? Como não tem uma vigilância em torno dos produtos que a indústria pode incluir no naquele preparado, naquela essência do cigarro eletrônico. Então, assim, não se sabe, é diferente do maço de cigarro. O maço de cigarro tem pelo menos alguns componentes que já são bem conhecidos. Traz na lateral lá o quanto que tem de nicotina, o quanto que tem de monóxido de carbono, de alcatrão, tá? Mas no caso do cigarro eletrônico, não se sabe. Alguns vêm com nicotina, outros não vêm com nicotina. E alguns vêm com nicotina, mas sabe lá o quê, né? Então,
é perigoso.
Esse esse sabe lá o quê, é que, é. Assim,
é que é o grande problema.
Que já foram encontradas várias outras substâncias que são substâncias também capazes de provocar inflamações crônicas e, consequentemente, aumentar risco para enfisema, para a doença coronariana, assim como também para o câncer. Então, é assim, esse grande problema, assim, esse glamour que está aí associado à vaporização, né, porque algumas pessoas não se consideram fumantes em usar o cigarro eletrônico. Uhum. Eu sou um vaporizador. Né? Mas, assim, não existe essa coisa, assim, menos danosa e menos também, assim, ofensiva, né? Não é uma coisa inofensiva como está se colocando pela indústria. E eu não vou entender como a indústria do tabaco, ela produz cigarro e ela vai produzir também algo, é um remédio contra o cigarro. Não dá para entender muito bem.
É, verdade. Doutora Maria da Penha Uchoa, que é a presidente da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, quero agradecer muito a sua participação aqui, doutora Maria da Penha, nesse nosso programa e nesse Dia Mundial de Combate aí ao Fumo, e a gente seja realmente um momento importante para a reflexão de todos a respeito da importância, né, de uma vida saudável, que significa, né, abandonar hábitos como o hábito do fumo, que realmente traz uma série de prejuízos para as pessoas. Doutora, muito obrigado pela participação, um excelente dia para a senhora.
Nós, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, é que agradecemos essa oportunidade de dar esse recado e estimular que realmente as pessoas procurem um estilo de vida mais saudável e não fumem. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora. Muito